Acabamos de escutar o tema Nós, faz parte de Primaveras, é o primeiro LP, o primeiro álbum da Beatriz Pessoa, convidada, grande destaque da edição de hoje do Português Suave, a propósito dessa referência que a Joana Espadinha fez na conversa emergência desta semana. Beatriz, obrigadíssimo por teres aceitado o convite para conversarmos um pouco. A tua música também já passou por cá e agora é tempo de talvez aprofundar um pouco este teu percurso, que já tem uns aninhos e também diria já tem aqui várias camadas para podermos explorar. Tu, ao que julgo saber, tens este disco que foi lançado no ano passado, tens trabalhos anteriores, EPs, trabalhos de curta duração, pelo menos mais curta, mas vamos pelo início. Tu tens uma formação também um pouco paralela também ao percurso da Joana Espadinha. Diríamos que as tuas fundações estão no jazz, mas o teu universo musical depois vai-se espraiando por outros locais.
Sim, obrigada pelo convite, obrigada à Joana, mais uma vez pela referência. Sim, na verdade, a Joana foi minha professora. Eu comecei a estudar música no Hot Club de Portugal, pronto, que é uma escola de jazz, e a Joana na altura foi a minha professora lá e eu adorei, foi alta experiência. Eu já tinha tido professoras de voz, mas a Joana na verdade foi a primeira professora que puxou muito pelo lado também de cantautora e da composição. Portanto, na verdade, essa acho que as primeiras vezes que escrevi e que falei sobre isso foi mesmo por iniciativa da Joana que puxou isso e portanto, acho bonito continuarmos a manter, e agora somos amigas, já não é a relação professora-aluna, mas acho bonito continuarmos a manter essa parceria uma com a outra. E depois de fazer o Hot Club, andei na ESMEL, na Escola Superior de Música de Lisboa, onde tirei lá a licenciatura. Portanto, e até aí o meu percurso sempre foi assim um bocado dentro mais do jazz, sendo que eu nunca só ouvi jazz. Portanto, acho que apesar da minha vida académica ser um bocado direcionada para esses lados, nunca acabou por ser só esse o meu interesse musical.
Mas a questão da voz, houve aí algum momento em que tu percebeste que a voz poderia ser também importante, ou era mais ao lado da composição inicialmente e o estudo da música que te atraía?
Acho que foi sempre uma mistura dos dois, portanto, para mim sempre foi cantar e era o meu curso, portanto, a disciplina de voz e de canto sempre foi o principal para mim e sempre foi a cantar que eu me senti mais confortável, tanto que eu sei tocar umas bases de piano e umas bases de guitarra, mas sempre utilizei o que eu toco para me acompanhar e para compor. Portanto, acho que de resto. Portanto, a voz era o principal, eu gostava era de cantar, mas depois o que eu gostava de cantar já era uma conversa completamente diferente, porque eu, e ainda hoje me sinto muito assim, gosto de fazer muitas coisas, gosto de ouvir muita música diferente e por isso também gosto de cantar muita música diferente. E se calhar na altura o jazz era a música que me dava mais liberdade para explorar coisas diferentes, mesmo na ESMEL, a professora que eu tive foi a Maria João, que é uma professora que, apesar de ser, pronto, as suas bases também serem no jazz, acaba por dar imensa liberdade criativa aos alunos. Eu adorei ter aulas com a Maria João e experimentei tudo com ela, outros géneros musicais, fazíamos arranjos de mil e uma coisas, e acho que essa liberdade eu acabei por encontrar no jazz, e depois a partir daí, quando larguei assim um bocadinho, assim por dizer, a vida académica, depois acho que foi essa liberdade também que me deu coragem para fazer outras coisas e para escrever música, não necessariamente jazz.
E chegamos então a digamos, essa etapa do teu percurso em 2016, creio que é essa altura em que editas o teu primeiro EP, e desde logo com composições, temas originais, não é? O EP, o primeiro chama-se Insects, depois, passado 2 anos, lançaste o segundo, chamado de Dois. Curioso que começas com temas em inglês, depois começa a haver uma transformação, uma mudança, porque depois no segundo EP já tens temas, já é bilíngue, não é? Tens temas em inglês e português. Digamos que esses passos foram importantes também nessa identidade que tu foste criando. Em que estado é que estás agora, depois chegado ao Primaveras, já editado em 2021?
Pois, essa pergunta é difícil para mim, faz-me sempre pensar, porque nunca nada foi muito pensado, portanto, no sentido em que eu não pensei, ok, vou começar, não foi uma coisa planeada, sabes? Não foi, ok, vou começar pelo inglês, foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente, e acho que também teve muito a ver com o facto de eu sempre ouvir muita música. Pronto, em inglês, na língua inglesa, e também na música brasileira. Essas eram, se calhar, o tipo de música que eu ouvia mais. E depois, só mais tarde, é que comecei a ouvir muita música portuguesa. Então eu acho que eu acabei por ser muito influenciada nas minhas composições também pelo que eu ia ouvindo, mesmo a nível de língua. Portanto, eu acho que eu comecei naturalmente a compor, vinha muito do que eu ouvia. E agora, como efetivamente ouço muito mais música também portuguesa, não só em português do Brasil, acho que neste momento eu sinto que é muito mais natural para mim escrever em português do que em inglês. E é engraçado porque o Primaveras, este meu primeiro disco, também como foi gravado no Rio, e lá está, e como eu sempre ouvi muita, 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 muita música brasileira, acabei por sentir muita necessidade em cantar em português do Brasil, porque também às vezes as melodias que eu escrevia se encaixavam melhor com o português do Brasil, e eu, pronto, aceitei isso em mim e arrisquei e cantei mesmo com sotaque do português do Brasil no disco. Portanto, mas não sei se no próximo disco vai apetecer cantar em espanhol. Vai tudo depender um bocadinho pronto, do que é que for saindo nas composições, e eu acho que vou sempre respeitar isso.
Entretanto, já falámos então do Primaveras, o teu disco do ano passado. Como é que tu podes caracterizar esta criação? O disco começou a ser escrito e gravado, penso que em 2019. Foi um passo importante para ti, porque também essa tal questão da língua, do idioma. Como é que tu caracterizas? E depois também esse contexto. Tu acabas por gravar o disco fora de Portugal, gravas no Rio de Janeiro e também com músicos do Brasil. Isto foi algo planeado? Foi sim uma coisa que aconteceu fruto de circunstâncias não planeadas?
Sim, não foi nada planeado o disco ser gravado lá. Portanto, eu fui para o Rio, eu já tinha algumas canções escritas e já tinha a ideia base do disco. Aliás, já sabia que queria que o disco se chamasse Primavera, já tinha uma ideia de alguns dos arranjos, mas mais do que isso, tinha as músicas escritas. Portanto, tinha a harmonia e a melodia e a letra. Mas faltava toda a produção, toda a ideia do disco, todo o conceito. Isso ainda estava muito confuso na minha cabeça. E foi numa altura em que eu senti que queria muito viajar e que queria muito passar uma temporada fora de Portugal, também um bocadinho para amadurecer essas canções que eu tinha, porque eu sentia genuinamente que lhes faltava alguma coisa. E olha, então peguei em mim e fui assim à descoberta, um mês para o Rio de Janeiro. Era o meu plano, era ficar um mês no Rio. E tinha bilhete mesmo comprado de ida e volta. E de repente cheguei lá e as coisas foram fluindo e foram acontecendo, e eu fui conhecendo imensa gente. E de repente o ir-me embora não me fez sentido. E apareceu a oportunidade de gravar lá o disco, e pronto. E foi mesmo uma coisa que fluiu muito bem e que foi surgindo. E se calhar conheci as pessoas certas também, e tive sorte. Na verdade aconteceu tudo de forma muito espontânea e acabou por fazer sentido gravar lá, pronto, com aqueles músicos que se tornaram meus amigos. E pronto, e acabei por ficar lá 7 meses, e na verdade voltei também muito, muito por causa da pandemia. Não sei o que é que teria sido, se isto tudo não tivesse acontecido. Se calhar ainda lá estava, olha, não sei. Mas não foi nada planeado.
Ou seja, o disco que tem, lá está, como tu já referiste, tem também esse travo a Brasil desde a criação, porque também são referências para ti em termos musicais, acabou por, enfim, de certa forma, ir à fonte e ser também materializado com esses músicos. Queres nos falar um pouco dessa malta que te acompanhou? Tens também o convidado Cícero, digamos que é aquele mais que eu conheço melhor, eu conheço o trabalho dele. Mas já passou por cá, por Braga e por Portugal também. Felizmente é uma presença regular. Queres falar também dos outros músicos que te acompanharam nesta aventura, neste disco?
Sim, na verdade, olha, a primeira pessoa que eu conheci que fez parte do disco e que foi, na verdade, ele que me ajudou a fazer o elo de ligação com os outros músicos, e outros surgiram até. Se calhar a iniciativa ou a proposta de olha lá, e se gravasses cá o disco, foi o Pablo Arruda, que é um baixista incrível, um baixista carioca, E basicamente eu já tinha conhecido o Pablo assim muito brevemente aqui em Portugal no concerto do Rubel que o Rubel deu no Festival Mil, isto foi em 2018, salvo erro. Exato, Mil 2018. E eu conheci o Pablo através de um grande amigo meu, músico, que estava a tocar com o Rubel, que é o Diogo Duque, um trompetista, que estava a tocar com o Rubel e que conhecia o Pablo e fomos apresentados muito brevemente. Eu quando cheguei ao Rio de Janeiro, já passado um ano e tal, nunca mantive contacto com o Pablo, mas efetivamente num dos meus primeiros dias no Rio, eu estava muito envolvida na cena musical e fiz alguma pesquisa e fui logo a um concerto onde por acaso o Pablo estava e pronto, e começámos a falar e o Pablo inseriu-me logo imenso na cena musical brasileira do Rio de Janeiro, não é? E convidou-me logo para um monte de coisas, apresentou-me a um monte de pessoas, então na verdade isto tudo começou um bocadinho por essa generosidade do Pablo de me dar a conhecer e logo mostrar muito interesse no meu trabalho. E depois, a partir daí, surgiu a ideia, em conversa e numa sessão, de eu gravar cá o disco, que eu mostrei as canções ao Pablo e nessa altura também acabei por conhecer o Danilo, que foi o pianista com quem eu gravei. E eles disseram-me que tinham um amigo, que tinha um estúdio incrível em Santa Teresa e que eu devia explorar essa ideia. E eu acabei por visitar esse estúdio, que é do Gus Levi, que foi o guitarrista que tocou no disco, e depois a partir daí foram surgindo os outros músicos, mas sempre assim, por ligações muito espontâneas, até que tivemos alguns ensaios e eu gostei imenso da banda e decidi mesmo gravar lá, que é então, que foi com o Pablo Arruda no baixo, com o Danilo Andrade, desculpa, nas teclas e no piano, o Gus Levi na guitarra e o Pedro Fonte na bateria, no tal estúdio em Santa Teresa, que é o... Sim, diz-me.
Desculpa interromper-te, foi ouvido um ano, não é? O disco saiu mais ou menos há um ano.
Sim,
Que
sim.
vida é que este disco teve em palco? Uma vez que, enfim, andamos todos a viver cheio
Pois,
de
olha,
constrangimentos.
teve muito pouca vida e na verdade foi um disco que, pronto, que ao contrário dos EPs, foi um disco que custou muito a sair, porque foi um disco gravado, portanto, eu gravei o disco em janeiro de 2020, e o disco só saiu um ano depois já está pronto, não é? Porque o disco ficou pronto em fevereiro, e na verdade na altura em que eu fiz a gravação do disco, já tinha imensos concertos marcados no Brasil, inclusive, eu tinha concertos no Rio, tinha concertos em São Paulo, tinha concertos em Florianópolis e ficou tudo assim, um bocado em águas de bacalhau, e esteve em águas de bacalhau durante um ano, e depois quando foi lançado, sabes, foi assim durante aquela altura de limbo, por causa da pandemia, e era sempre, pronto, era uma coisa que já vinha com atraso, e eu acho que isso se sentiu e se ressentiu um bocadinho no disco. Então foi um disco que não foi muito tocado ao vivo, foi um disco. Tive alguns concertos em Lisboa, tive um concerto no Porto, e tive um concerto a solo, portanto nem sequer conto bem, em Espanha, num festival. E outra coisa, sim, também a solo em Guimarães, uma coisa online, foi algumas coisas online, portanto o disco foi muito pouco tocado. Tive dois concertos assim grandes, que foi no Centro Cultural de Belém em Lisboa e outro no CCOP no Porto, mas de resto ainda não consegui levar o disco assim a muitos sítios e agora, apesar das coisas estarem a abrir um bocadinho mais, acaba por já ser um disco de 2020 e então, aliás, de 2021, portanto já fica, e logo ali do princípio, portanto já fica em atraso. E acaba por perder história, porque eu tinha essa história do Rio e tinha essa ligação que depois acabou por se perder. E portanto eu própria confesso que é um disco que eu adoro e que levo no coração com muito carinho, mas a vida também às vezes anda tão rápido e a pandemia veio mudar tantas coisas que eu própria também já me sinto no próximo disco. E se calhar um bocadinho menos no Primaveras, mas é um disco que eu gostava muito de tocar mais ao vivo, obviamente, e de partilhá-lo mais para talvez também reacender essa ligação que tenho pronto, com o disco e com essa fase da minha vida.
Entretanto, já deste então esse sinal em relação ao futuro, já das coisas programadas em termos pessoais. E o que é que nos podes dizer?
Olha, vai ser um disco que vai continuar, portanto, vou ser assim muito misteriosa porque ainda não posso mesmo divulgar nada, mas vai ser um disco que vai sair em 2023, Antes disso, vão sair coisas já do disco, portanto, já vão sair algumas músicas, e é um disco que mantém muito essa ligação com o Brasil também. Portanto, o produtor com quem eu estou a trabalhar também é músico e cantautor brasileiro, mas é um disco que acho que, apesar de fazer essa ponte com o Brasil, vai querer muito manter a sua génese cá em Portugal, e se calhar voltar um bocadinho mais ao acústico, na maneira como as músicas são tocadas e produzidas. Acho que em Primaveras quis explorar muito um bocadinho mais a parte eletrónica, e adorei fazê-lo e adorei trabalhar enquanto produtora. Mas agora, para o segundo disco, sinto muita vontade de trabalhar em conjunto com alguém e de voltar um bocadinho, se calhar ao acústico. Portanto, é isso que eu posso avançar para já.
Ok, pronto. Não é muito, mas pronto, é o possível. Só mesmo para
Exato.
fechar, daqui a pouco, depois, entretanto, vou-te pedir para aí sim encerrarmos a conversa com um tema escolhido por ti, mas queria também falar deste projeto, enfim, desta aventura. Não sei ainda se terá pernas para andar e também qual será a vossa ideia. Falo de Trish, que é uma dupla, és tu e o Pedro Branco, um guitarrista, diria também, sem grandes. Constrangimentos de géneros, não é? Está ligado à música pop e ao jazz. Identificas também com este tipo de almas, assim, com uma visão desempoeirada das coisas?
Sim, completamente. Eu já conheço o Pedro há muito tempo e já tínhamos feito música juntos. Este projeto surgiu a meu convite. Portanto, eu tinha esta ideia de querer criar uma coisa com um guitarrista em específico. Eu costumo trabalhar com pianistas e tinha muita vontade de explorar o som da guitarra, porque eu própria, durante a pandemia, também comecei a escrever na guitarra. E tinha, assim, algumas músicas com uma sonoridade um bocadinho diferente. E precisava, pronto, e queria trabalhar com alguém que também fosse eclético nesse sentido e que tocasse várias coisas. Eu estudei na mesma altura que o Pedro, portanto, não fomos colegas de escola, mas fomos colegas de tempo, vá, e acabámos por nos conhecer ainda durante o tempo de escola, apesar do Pedro não ter andado na Escola Superior de Música de Lisboa. E achei que era a pessoa ideal para fazer parte comigo deste projeto, que são canções que passam por vários estilos musicais, composições originais, e também fizemos algumas versões agora no último concerto que tivemos, e eu gosto muito de trabalhar nisso. Portanto, gosto muito de sair um bocadinho do rótulo e de explorar simplesmente a canção e a música. E pronto, e o Pedro de facto é a pessoa ideal para isso.
Para já vai vivendo só no palco esse projeto, mas há planos assim mais a sério, entre aspas.
Sim, quer dizer, eu acho que primeiro acho que queremos, e eu quero explorar muito esta música em palco de uma maneira, se calhar, mais genuína e mais intimista, até dessa própria relação com o sítio onde tocamos. O primeiro concerto que tivemos foi na ZDB, e foi também bom para mim voltar um bocadinho a explorar esses palcos e esses nichos, assim, um bocadinho mais pequenos e mais intimistas. E para já acho que é isso. Acho que ainda não temos grandes projetos de gravar, mesmo, portanto, um disco ou um EP. É possível que isso aconteça, acho que teria todo o gosto em fazê-lo. Agora estou um bocadinho mais concentrada no meu disco, e o Tris, na verdade, serve um bocadinho como um sítio onde eu posso tocar canções que não fazem sentido, se calhar, para o disco e para o meu projeto em nome próprio, mas coisas que também fazem parte de mim. Até daí o próprio nome Tris, não é? É um bocadinho do meu nome, que eu quero explorar, mas que se calhar não faz tanto sentido para o disco, ou para depois o meu projeto mais em nome próprio. Mas talvez um dia, não sei, eu nunca digo que não há nada. Eu adoro fazer música e gosto imenso de trabalhar com o Pedro, portanto é bastante possível que isto um dia vá para estúdio, mas para já ainda não temos planos.
Aguardemos então. Para fechar, Beatriz, vou-te pedir para escolheres um tema do teu último disco, do disco Primaveras.
Olha, vou escolher o dueto, até porque já referiste o Cícero, que foi, assim, incrível poder trabalhar com ele. Eu conheci o Cícero em Lisboa e ele é um cantautor extraordinário. Portanto, pronto, se não conhecem, também deixo aqui a dica ao Cícero Rosa Lins. Ele tem um disco incrível, que é o primeiro disco dele, O Apartamento, que eu gosto imenso, e entretanto já lançou mais mil e uma maravilhas. E portanto escolho esta música, que canto, pronto, que tive a honra de cantar com ele no Primaveras. É o dueto. Pronto, espero que gostem.
Ótima escolha. Eu ia escolher essa para passar antes da conversa. Não a escolhi. Enfim, achava que ia escolher essa e acabei por acertar.
Boa. Boa, foi
Beatriz.
previsível, mas pronto.
Ah, foi previsível, mas há coisas previsíveis, mas que fazem, é porque fazem sentido.
Exato.
Beatriz, mais uma vez obrigado
Obrigada,
pela
Sérgio.
disponibilidade. Até breve e espero também poder encontrar-te por cá, cá por Braga ou onde aqui na zona do Minho. Serás seguramente sempre muito bem-vinda.
Muito
Tudo bom.
obrigada, Sérgio. Obrigada. Até à próxima.
Deus.